os resultados disso, claro, só poderia ser a miséria, a tristeza e o preconceito. Ao negro não foi dado o direito, no momento da abolição, sequer nem que ele tivesse dinheiro, ele não poderia comprar terra. Não poderia estudar e também não tinha o direito de ter a mesma atividade no trabalho que aqueles que estavam chegando, vindo de outros países que não eram negros. Ontem foi 13 de maio. Essa data sempre é um momento de reflexão sobre a exclusão da população negra aqui no nosso país. Mais do que isso, é um dia para olharmos onde guardamos o nosso preconceito. Temos clareza dos objetivos presentes em cada ato praticado pelas autoridades a partir do momento em que decidiram colonizar o país numa visão europeia. O fato de a escravidão ter sido oficializada trouxe sérias consequências para as relações sociais. A febre do preconceito agiu de forma dura, intransigente, e se perpetuou contaminando as possibilidades da emancipação política do povo negro, infelizmente, até os dias atuais. É só ver quantos negros nós temos no Senado. Quantos negros nós temos na Câmara? Talvez 20. No universo de 513, no universo 81. Na verdade, e eu sei que a verdade dói, é uma ferida que muitos não querem que se toque, inclusive negros. É uma ordem cruel, disfarçada de democracia racial, na qual somente uma parcela da população tem acesso ao saber. Todos sabemos que a educação é uma alavanca da ascensão social, econômica e política de uma nação. Por isso, nós queremos o direito à universidade para todos, para negros, brancos, índios e pobres. Aos negros de ontem e de hoje, o espaço restrito na educação reflete a intenção de deixar as coisas mais ou menos como estão. Como que dizendo, o lugar do negro é lá mesmo, é na favela. Não é nas universidades. Negros sem ocupar espaço de visibilidade, inclusive, nos três poderes. Por que não lembrar? Onde estão os negros no executivo, no legislativo e no judiciário? Raras exceções. Na área privada, quantos negros são diretor de banco? Um ou outro, se existirem. Nas Forças Armadas, um ou outro. Na reitoria das universidades, um ou outro. Das estatais mesmo, como diretor, um ou outro. Aí muitos me perguntam, é preciso mesmo, Paim, as ações afirmativas? Claro que sim. Na década de 50, 60, nos Estados Unidos, eles tiveram as ações afirmativas e nós somente agora que estamos aplicando. E não esqueçam que Barack Obama e Michelle Obama passaram pelas ações afirmativas. O sistema de cota é um exemplo de política afirmativa que visa corrigir as distorções existentes e tem avançado nesse sentido. Senhora Presidenta, nas instituições públicas de ensino superior, que adotaram política de ações afirmativas, e nas particulares, como o ProUni, Programa Universidade para Todos, que possui vagas para esse setor da sociedade, negros, brancos e índios, pobre, nós estamos avançando. Às vezes, muitos me perguntam, mas o jovem branco, ele aceita bem a participação do negro que entra pela política de cota? Aceita. O nosso jovem, a nossa criança, não tem a maldade do racismo. Ele aceita e entende, porque o nosso jovem, na sua rebeldia, ele quer justiça. E acha que todos têm que ter acesso à universidade. A missão do Estado é corrigir as desigualdades históricas praticadas contra negros, mulheres, indígenas, idosos, pessoas com deficiência. Não podemos perpetuar as práticas de exclusão e de discriminação que ainda existiram durante séculos no nosso país. Vou citar novamente o belíssimo voto do ministro relator Ricardo Lewandowski na discussão das cotas no Supremo Tribunal Federal. Eu disse naquele dia e repito hoje. O voto do ministro relator será contado e cantado em verso e prosa nos 5 continentes do mundo como exemplo de combate a qualquer tipo de preconceito. Cumprimento mais uma vez, nesse dia que lembra 13 de maio, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Aires Brito, que na primeira sessão sob a sua presidência, ele colocou em votação a questão das cotas e no outro dia foi relator e também se posicionou e disse que é constitucional o ProUni. Uma semana depois, também uma ação vindo do Rio Grande do Sul, também o mesmo ministro Aires Brito se posicionou favorável e disse que é constitucional a política de cotas. Senhora Presidenta, as medidas afirmativas são temporárias. Eu sei e assim eu defendo. São transitórias. Mas enquanto a diferença for tão grande como é hoje entre os negros e aqueles que não são negros, nós temos sim que manter as políticas afirmativas. Todo mundo sabe, por exemplo, que os negros libertos em 88 não tiveram, repito aqui, direito à terra, não tiveram o direito a serem trabalhadores com mão de obra formal e não tinham o direito a estudar. Mas uma pergunta é que quem fez aqui no Brasil não fui eu. Senador Suplicy, veio um presidente de um país da África, um famoso presidente, e ele foi em uma dessas chamadas, como no Rio Grande do Sul, a Expo Inter, senador Adamélio. E ele chegou lá e viu que não tinha um negro como expositor. Aí ele perguntou onde é que estão os negros. Daí ele foi ver, e ele visitou diversas exposições no Brasil, que todos os estados que ele foi ver, o negro estava lá cuidando da vaca, do boi, ou do cavalo, ou da ovelha. E não tinha um expositor. Aí perguntaram, ele perguntou, mas não existe um negro fazendeiro no Brasil? Diz que ninguém respondeu. Eu respondo. Eu, pelo menos, não conheço um grande fazendeiro negro. Eu não conheço. Pode até existir, mas não conheço um num país com cerca de 200 milhões de habitantes. E por que que não existe? Porque as terras foram sendo doadas de pai para filho e para quem? Para aqueles que não eram negros e que não eram escravos. Vocês acham que grandes e grandes extensões de terra alguém comprou lá na época? Recebeu a terra. Só que o negro, além de não receber do Estado, ele não podia comprar. Por isso que praticamente não existe. Permita. Poderia lembrar, vou passar, senador Suplicy, a Vossa Excelência, sei da tolerância da senadora Ana Amélia, que ontem foi 13 de maio e hoje é 14, um dia após a data da abolição, até o senador Cristóvão, que estaria aqui para aprofundar mais esse debate, nós temos 5 mil comunidades quilombolas no Brasil. Sabe quantos têm direito à titularidade da terra, que pela Constituição seria deles? Não chega a 200. Pequenas terras. Por isso, presidente Suplicy, senadora Anamelli, meu senador Suplicy, que está aguardando para o aparte, eu tenho muita esperança que o Supremo Tribunal Federal, apesar do voto do relator, que só deu o voto e se aposentou, devia ter ficado lá para defender a sua posição. Não vou citar o nome dele aqui, não vou citar o nome dele. Ele deu o voto contra os quilombolas e no outro dia foi embora, como que com vergonha pelo voto dado. Saiu do Supremo Tribunal e se aposentou. Se aposentou, se sumiu. Eu espero que o Supremo Tribunal Federal reverta esse voto dado contra o decreto do presidente Lula, que simplesmente dizia que deverá o Estado trabalhar para regulamentar a terra das quilombolas, que comprove que é direito dele. Quem comprovar que a terra dele seria regulamentado por esse decreto. E o que é o que manda a Constituição no artigo 68 das disposições constitucionais transitórias. Então, o presidente Lula baixou um decreto de que se cumpra a Constituição. Mas o ministro relator, que no outro dia foi para casa, que devia ter ficado lá para sustentar seu voto, simplesmente disse que não, que ele não reconhecia o decreto do presidente Lula e que entendia que era inconstitucional. Senhora Presidenta, eu vou terminar só dizendo ainda, se permitiu, a parte rápido para o senador Suplicy, que eu estou encaminhando à casa um projeto de lei que garante que nas escolas, senador Suplicy, nas escolas militares, seja da Polícia Militar, seja do Exército, da Marinha, nós temos que ter uma cadeira específica para o combate ao racismo e ao preconceito. É isso que diz o projeto. Porque, infelizmente, nós sabemos muito bem que toda vez que um negro entra numa área de conflito em que está sendo procurado alguém por ser ladrão ou coisa parecida, o alvo principal é o negro. E a gente não quer que o poder das Forças Armadas brasileiras, quando eu digo isso, é a polícia, veja sempre o negro como um alvo que cometeu algum tipo de delito. Senador Suplicy.
Senador Paulo Paim, quero... Acho que está sem som aqui, né? Prezado senador Paulo Paim, meus cumprimentos pela reflexão que faz a respeito do 13 de maio, da abolição da escravidão no Brasil. Vossa Excelência falava de possivelmente poucos fazendeiros, mas falou também dos quilombos. A semana passada tive a oportunidade de visitar o quilombo junto à Praia da Fazenda, em Ubatuba, onde ali o negro Zé Pedro, de 73 anos, é como que o líder daquele quilombo, e percebo que ali as coisas funcionam de uma forma cooperativa e muito interessante, e eles ali produzem os mais diversos tipos de produtos, inclusive se preocupam com a questão da pesca, mas ali está um exemplo de como é importante a formação dos quilombos, que dão a possibilidade de os negros hoje terem o acesso ao direito de cultivar, de desenvolver a propriedade na terra, inclusive na forma tradicional dos quilombos, muitas vezes em forma cooperativa. E gostaria de aqui lhe dar uma boa nova, porque não sei se tomou conhecimento, no próximo dia 28, estará no Brasil o Prêmio Nobel da Paz, o bispo Desmond Tutu, que foi convidado para o Congresso, o 5º Congresso Brasileiro de Comunicações, e tenho a convicção de que ele aqui nos brindará com como se apontar o caminho na linguagem dele para o mais alto padrão, as estradas que são caracterizadas pelos anseios de solidariedade, de justiça, de maior igualdade para todos. E, certamente, o bispo Desmond Tutu dará uma extraordinária contribuição aqui no Brasil para a causa que Vossa Excelência aqui no Senado tão bem tem defendido. Meus cumprimentos.
Muito obrigado, senador Suplicy. Senadora Anamélia, eu estou encerrando, mas eu tenho sido muito tolerante com todos os senadores. Eu confesso que eu fico um pouco triste que, em pleno dia, após o dia 1º de maio, eu não posso falar 5 minutos a mais sobre a situação do negro no Brasil, e não é por causa de Vossa Excelência. Eu sinto que há uma certa pressão. Isso me deixa um pouco chateado, mas nós negros estamos acostumados. Eu sempre dou quase 30 minutos para cada um, e se eu falar 2 minutos a mais, mas tudo bem, eu voltarei à tribuna outras vezes e falarei desse projeto que eu estou apresentando, com todo o respeito que eu tenho às Forças Armadas.